precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
A convidada de hoje aqui no Trip FM é uma atriz mineira criada na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, que saiu bem cedo de casa para tentar a vida aqui na capital paulista. Mais precisamente num pensionato na rua Sergipe, ali no bairro de Higienópolis. Foi lá nesse ambiente meio improvisado e cercado de gente com a mesma inquietação que o teatro deixou de ser uma possibilidade distante, uma espécie de sonho, e virou um caminho real de muitas décadas. No meio dessa turma de grandes atores e atrizes lá no meio dos anos 60, uma época tensa no Brasil e boa parte do mundo, ela acabou chegando à EAD da USP, a Escola de Artes Dramáticas da USP, e mergulhando de vez na formação acadêmica das artes. Mas antes disso, ela ensaiou outro rumo, entrou na psicologia, estudou, se formou, mas nunca chegou a atender um paciente, porque realmente ela foi sugada, dragada, tomada pelos deuses do teatro. Quando surgiu a oportunidade de fazer Meu Pé de Laranja Lima na TV Bandeirantes, uma novela de 1980, ela não teve dúvida nenhuma, largou tudo e foi atrás do que no fundo já estava decidido. Discípula do grande gênio, diretor de teatro, dramaturgo Antônio Abujamra, ela construiu uma trajetória consistente no teatro, com montagens como Uma Relação Tão Delicada, Cenas de um Casamento e, mais recentemente, Senhora dos Afogados, no Teatro Oficina. Ao mesmo tempo, ela teve presença constante no cinema e na televisão em novelas como Por Amor, Mulheres Apaixonadas e Tititi. A vida pessoal dela também foi se desenhando em paralelo ao trabalho. Do primeiro casamento vieram os filhos, o ator Gabriel Braga Nunes e a produtora Nina Braga Nunes. Anos depois, num curso de teatro, por incrível que pareça, ela conheceu o médico Drauzio Varela. E dali nasceu um casamento, uma parceria que já dura mais de 40 anos. Bom, é isso. Hoje a gente recebe essa grande atriz, uma atriz com uma trajetória longa e muito consistente, que segue super ativa e produzindo aos 80 anos de idade. Nossa entrevistada, Regina Braga, com muita honra, com muito prazer, hoje aqui no Trip FM. Bom, Regina, é um prazer gigantesco poder falar com você. Eu já sou seu fã há muito tempo, né? Tive o prazer de te ver em cena algumas vezes, né? E principalmente acompanhar a sua carreira, que é uma carreira longa, muito linda, né? Você estava me contando agora que você está em cartaz e vai voltar em abril, enfim, um monte de coisa acontecendo. Mas é muito legal poder te conhecer e contar um pouco, né? Ouvir um pouco da tua história e compartilhar com o nosso público, né? Eu tenho vontade de ir lá atrás, na sua origem, então vamos lá, mas eu não consigo. Eu queria começar falando de um assunto. Eu geralmente faço meio que uma linha do tempo, assim, mas eu vou quebrar isso e vou direto para... Eu quero que você fale para a gente de um cara que é meio ídolo nosso, assim, meio referência, e que eu sei que foi uma das figuras mais importantes da sua vida, que é o Antônio Abujamra. Eu cito ele aqui toda hora. Eu imito ele, inclusive, eu imito o jeito que ele fala, às vezes, eu tento imitar aquelas perguntas dele, o que é a vida, aquela entonação, postação dele, né? Ele é uma figura que deixou muitas sementes, né? Não só filhos, mas, assim, filhos de todos os tipos. E você, eu sei que é um pouco, assim, uma espécie de filha dele no sentido das artes cênicas. Como é que era o Abujamra, Regina? Quero começar porque você me conte que bicho era aquele louco, que maravilhoso.
Né? E ele tinha um olhar provocador, né? Era sempre assim, né? E, olha, eu estreei no teatro profissional com a direção dele no Teatro Oficina, fazendo... Minha cabeça vai assim com os nomes.
Não era Cantora Careca?
Cantora Careca, do Ionesco. A gente fez isso no Teatro Oficina, na época que a Oficina ainda era o teatro do projeto Flávio Império, sabe? Então, eu tenho essa relação assim, com ele, com a Oficina, junto, e foi uma coisa muito boa para mim, eu estrear aquele ano, assim, sabe? Foi maravilhoso. E eu sempre adorei, gostei, gosto muito do Abu. Ele provoca a gente mesmo, né? É bom ser provocado por ele e com muito humor, né?
ele de fato era uma pessoa que você não passava incólume, assim, eu tive algumas poucas vezes com ele, e ele era assim, se é que existe um sentido positivo nessa palavra, ele era desconfortável, ele produzia desconforto, né, assim, no ambiente, né? Ele causava, como diz a molecada hoje, né? Você brigava com ele ou não?
Brigava. E eu estava assim, jovem, atriz, recém-chegada da Europa, tinha estudado muito, e levava muito a sério tudo, sabe, o ensaio e tal. E ele falava cada coisa, assim, ou então não ia, sabe? E eu ficava muito angustiada profissionalmente, porque era a minha estreia.
Ele tinha uma coisa meio Tim Maia de não aparecer nos ensaios, nessas coisas?
Ou então de sumir, sabe? E aí eu fiquei muito aflita, cheguei a pensar em sair. Eu achava que eu não conseguia, que eu não ia conseguir fazer. Eu tinha 22 anos, aí eu lembro disso. Aí um dia eu falei para ele, Abu, eu acho que eu não vou conseguir, porque ela, o personagem, Elizabeth, é muito mais velha que eu. Ele falou, quantos anos você acha que, consegue fazer? Eu falei, acho que 28. Ele falou, então, ela tem 28. Sabe, ele adaptou o meu desejo ao que eu tinha. Então, ele, era uma coisa surpreendente, assim, ele me fez muito bem em cena, muito bem, ele me deu toques, assim, fundamentais, sabe?
Agora, é importante a gente lembrar, né, que nós estamos falando dos anos 60, né, Regina? Você chegou aqui em São Paulo, se eu não me engano, em 64, e veio em 64 meio desesperadamente fugindo do interior, tá certo isso? Não?
Tá certo.
Agora, você falou, por exemplo, num outro gênio que a maioria das pessoas não conhece, infelizmente, né, principalmente os mais jovens, que é o Flávio Império, né? Quem estuda um pouquinho o cenário cultural brasileiro tem uma noção, pelo menos, né? De foi um gênio mesmo. Como é que era esse cara na vida real? Porque hoje a gente só vê em livros, em documentários. Como é que era esse maluco?
Esse cara era a pessoa mais deliciosa, mais delicada, mais amorosa, sabe? E mais bem-humorada que você pode imaginar, sabe? Eu lembro que eu estudava na Escola de Arte Dramática, que era na Avenida Tiradentes. E ele era professor do pessoal da dramaturgia e da cenografia. E eu vi aquela figura passar, sabe? Uma pessoa tão, tão encantadora, sabe? Tão gostosa, assim, de conviver. E ele sempre... Eu sempre fui muito próxima dele, muito próxima, sabe? Eu amava muito o Flávio. E o Flávio me deu toques, assim, fundamentais na vida. Então, eu tenho, assim, tive alguns uns trilhos, assim, uns guias no teatro, né? E o Flávio está entre eles, sabe?
Como é que você define o Flávio Império? Porque ele tinha essa coisa de cenógrafo, de artista plástico, visionário, né? Como é que você define, assim, um cara desse? Dá para definir?
Olha, ele dava para a gente a sensação de um Brasil que era o Brasil que a gente queria, sabe? Isso nas roupas, nos cenários. Ele trazia, ele brincava com panos e brincava com aqueles movimentos daqueles panos coloridos, sabe? E isso era muito fluido, móvel e, ao mesmo tempo, aberto, sabe? Então, aquele... estou falando aqui, estou olhando ali, homenagem a Flávio Império em 1985. Eu gosto de imagens dele assim, perto, sabe? Porque ele trazia o Brasil para a gente de uma forma ousada, delicada e simples, e alegre, né? Porque aqueles panos dele voavam muito, né? Eu lembro, não sei se você lembra do Otelo, que ele fez um cenário, que era uma coisa maravilhosa, e que aquilo, a gente via palácios em torno de quatro faixas em tons de vermelho, né? Então, eu acho isso uma inspiração. Ah! E eu fiz duas peças. Eu fiz a Chiquinha Gonzaga, ou Abre Alas, que ele fez o cenário, e dava palpite, e eu adorava que ele desse palpite. E eu construí a Chiquinha Gonzaga nas provas de figurino, sabe? Porque era uma coisa assim, era tão sugestivo que ele tinha. Por exemplo, uma saia feita de pano de paraquedas. Essa saia já te faz dançar. Você entende? Tem uma concretude teatral. Assim. Aí um dia eu lembro que eu estava no SESI pensando na roupa que eu ia usar quando Chiquinha tivesse 82 anos. Aí a gente não sabia bem o quê. Aí a Alice, costureira, que trabalhava sempre com ele, estava com um vestidinho preto e marrom, assim, bem simples, bem frágil e tal. Ele falou, você gosta desse aí? Eu falei, gosto. A Alice tirou e virou o meu figurino. Quer dizer, essa vivência, isso já dava um significado para aquele vestido também, sabe? E tinha uma hora que eu tinha dificuldades, porque tinha que trocar muita coisa e pôr muita coisa. Ele falava, pensa na dificuldade que está sendo a guerra do Paraguai para você nesse momento. Então, era uma coisa muito rica o trabalho com ele. E ele era uma pessoa adorável, sabe? Bonito, adorável, amoroso. Ele era muito amigo da Miriam Muniz. E, assim, um pouco para mim, eles eram uma dupla, sabe? Uma dupla que eu posso te dizer que viraram uma coisa assim para quem eu rezo, sabe?
Regina, você teve esse privilégio, né, de... Continua tendo de alguma maneira, mas teve esse privilégio de conviver com esses deuses, né? Esses caras são divindades aí dos tablados, do teatro, da... Né? Pô, você era vizinha de quarto da Dina Sfati, né? Trabalhava com a Abu, com o Flávio Império, com o Zé Celso, com não sei quem. Quer dizer, é realmente um panteão, né? Vamos voltar lá para 64, o dia que você chega na rodoviária aqui em São Paulo, que acho que era lá no Centrão, né? Que chegava os ônibus, e aí você dá de cara com São Paulo e vai parar no pensionato. Conta aí, porque assim, a gente falando dessas pessoas super livres, né? Essas pessoas eram as pessoas mais livres do mundo, né? Se pegar o Flávio Império, esses caras, eles eram o sinônimo da liberdade. Só que era um Brasil...
Como de pessoas transformadoras, né?
E abertas para o mundo, né? Só que era um Brasil que estava na sombra, ele estava entrando na sombra, né? No controle, no comando, na prisão, enfim, todos os horrores que foram, que advieram, né, da ditadura. Mas queria pegar esse momento em que você chega, uma menina linda lá, chegando de Presidente Prudente, imagino bastante, com pouca vivência assim, das coisas de cidade grande, né? Deve ter dado um pavor e, ao mesmo tempo, um tesão louco, né, de descobrir. Como é que foi? Conta aí pra gente.
Olha, a minha adolescência, eu passei em Presidente Prudente, meu pai trabalhou lá, e era uma... Eu tive muito, muito conflito lá. Eu vivi uma adolescência muito atormentada, sabe? E eu era muito bonita, eu era muito cheia de vida, eu era muito alegre. Mas os meus valores, eu sentia que faltava alguma coisa, eu queria mais, eu queria estudar, sabe? Eu queria ir para a Europa, eu tinha sonhos assim. Eu lia Simone de Beauvoir, entende? Então, eu queria ser existencialista. Eu acho que meu sonho era esse, ser existencialista, conhecer Paris. E de repente, eu fiquei bem deslocada, sabe? Então, eu tinha esse sonho de vir para São Paulo e conhecer coisas novas, e me instruir, aprender, estudar. Mas eu estudava num colégio estadual, e eu não era nem assim muito boa aluna, eu gostava mais das humanas, sabe? Então, eu vim para cá também sem saber o que fazer, mas querendo muito ficar em São Paulo, sabe? Isso foi em 64. E aí fiquei em São Paulo a partir daí nunca mais fui embora daqui.
E teve essa coisa de você ir parar num pensionato, né, que era de uma grande dama do teatro e etc. Eu não sei bem a história, mas queria que você contasse. O que eu sei é que você foi vizinha da Dina Sfati, dividiu o quarto com outras atrizes. Enfim, você meio que caiu no caldeirão certo ali, né?
Você falou. É isso, eu caí no caldeirão. Eu fui morar na Avenida Angélica, um pensionato que ficava na frente da cantina Mamarana, que era uma cantina que tinha um anúncio enorme ali na Angélica. E essa cantina pertencia à família da Miriam Muniz. Miriam Muniz era uma grande atriz, E ela trabalhava no Teatro de Arena, que era ali na Teodoro Baima, que é até hoje. Né? Então, o que, que eu estava falando? Que
caiu no caldeirão certo.
Caiu no caldeirão certo. Aí eu fui morar, fui ver essa... A gente, eu tinha a opção de morar com freiras ou morar em pensionatos para moças. Aí eu fui para o pensionato para moças, que era... E ali também morava a Miriam Muniz, a casa ao lado era a casa dela. Sabe? Então eu via ali o Flávio Império, via um psicanalista, como é que ele chamava? Roberto... Esqueci, mas ele ajudou ela a fundar a escola, inclusive a escola dela, Macunaíma. Né? Então, eu vi esse universo todo. Quando eu, em 64, ela estava grávida. Eu lembro tanto disso. E ela recebia os amigos dela lá. E os amigos dela, eu achava todos maravilhosos. É, Antunes Filho, sabe? Ela tinha... E eu tinha... Quer dizer, eu via. Não é que eu fazia parte. Eu assistia um pouco isso, sabe? E... No quarto do lado, o nosso, que a gente não tinha um quarto, a gente tinha uma vaga. E eu dividia o quarto com uma moça que veio de Minas estudar teatro, que é a Gabriela Rabelo, que é uma atriz, que é minha amiga até hoje, que chegou de Belo Horizonte para morar aqui. E do lado a gente descobriu que tinha a Dima Sfatti e a Isabel Ribeiro. Elas dividiam um outro quarto. Porta entre nós, assim. Mas isso, para mim, foi uma descoberta, porque eu tinha acabado de ver a Dima Sfatti no teatro, fazendo Depois da Queda com Paulo Otran. E eu fiquei absolutamente encantada por aquela mulher. Sabe? Ela era encantadora, não era? E eu lembro da força dela falando assim, eu queria ser tão maravilhosa para que você sentisse orgulho de mim. Sabe? Foi uma cena que me ficou na alma, né? E aí, tudo isso foi me dando uma sensação de estar caindo mesmo num outro mundo. Até que fui levada pela Gabriela Rabelo para uma festa na Escola de Arte Dramática de São Paulo. Aí, quando eu cheguei lá, aí eu caí mesmo. Sabe, essa sensação de, assim, de encontrar a sua tribo, sabe? De você poder se relaxar e gostar e ficar alegre. E eu fiquei muito encantada, sabe? E de conhecer gays, de poder ficar amiga de gays, de negros. Tinha tudo isso lá. E tinha tudo isso. Era um ambiente muito democrático, sabe? E muito libertário.
O psicólogo que você não lembrou era o Roberto Freire, não?
Roberto Freire, exatamente.
Que turma é essa que você foi parar? Eu também quero ser dessa turma.
Eu era... uma década mais nova que eles, né? E ficava meio de olhando, né? Esperando uma brecha.
Agora, você falou, né? Umas pessoas muito libertárias, né? Só que, ao mesmo tempo, coincidência ou não, né? Era o começo da ditadura, né? O começo do período mais sombrio da nossa história, né? Em que liberdade era o oposto do que era vigente, né? E muita perseguição a artistas e etc, né? Aquela história do CCC lá, invadindo as peças e detonando tudo. Como é que foi esse lado aí, Regina? Você vivenciou isso, né? Você estava lá. Como é que era, ao mesmo tempo, o máximo da liberdade e essa coisa desse massacre, né? Dessa ditadura... estúpida, né, que a gente viveu aqui no país. Conta um pouquinho como é que foi estar lá, jovem.
Eu não tinha bem consciência, mas hoje eu tenho total, que a gente, naquele momento, em 64, a gente perdeu tantas coisas maravilhosas que a gente estava se projetando. Não é? Eu lembro que eu achava que o Brasil era o país do futuro. Eu acreditava nisso, sabe? E eu acreditava na arte, acreditava em tudo e achava que existia Paulo Freire falando de educação, né? E existia toda uma turma que fazia a gente achar que nós íamos fazer uma coisa cada vez melhor, né? Isso que dava vontade de estudar, de ajudar. E eu acho que ali a gente começou a ter, foi o primeiro aperto de falar, não é bem assim, né? E só foi piorando. Eu acho que, sabe, a gente perdeu mesmo. Eu sinto que eu perdi esperança, sabe, com o Brasil ser um país mais justo, menos desigual, e que a gente tenha menos burrice no poder, né? Menos bandidagem. E eu não me conformo de a gente ter tanta riqueza, sabe? Tanta riqueza, e não conseguir fazer as pessoas não passarem fome. Eu acho uma... São burros, sabe? São completamente burros, porque podiam fazer uma coisa genial, né? Eu fico achando que é possível se juntar aos ricos e falar, vamos resolver isso aqui. Vamos transformar o mundo ainda. Mas isso é...
Eu vi uma... Eu estava lendo outro dia, vendo essas expressões, né? Tratando desses assuntos, né? O racismo estrutural, o machismo estrutural. Acho que acima disso tem uma estupidez estrutural que nos assola, né?
Estupidez! Uma estupidez, uma burrice. E ela está na nossa alma. Ela está na nossa estrutura. Ela é o nosso inconsciente. Sabe? E eu estou fazendo essa peça agora, Senhora dos Afogados, que é uma peça escrita em 47 pelo Nelson Rodrigues. E ela fala disso, desse inconsciente que a gente carrega e que na década de 50 era uma coisa muito forte, muito visível, né? O Nelson Rodrigues escreveu em cima disso, aquela família que, ao mesmo tempo, são políticos, são ricos, são dominantes, falam com os bandidos, eles mandam ali no lugar e eles, com a maior facilidade, mandam matar. Que a gente vê na peça como uma tragédia, a realidade está superando. É muito incrível isso.
Gina, falando na estupidez estrutural do Brasil, feliz ou infelizmente não é privilégio nosso, né? Por exemplo, você foi gravar um filme uns anos atrás em Israel, né? Viva a Vida, chamava o filme. E agora está acontecendo isso, né? Está acontecendo isso, né? Israel e Estados Unidos ali detonando o Irã em nome de Deus, de religião, de petróleo, sabe-se lá o quê, né? Como é que é para você? Quer dizer, será que a estupidez estrutural é na humanidade inteira?
Infelizmente, às vezes eu acho. Sabe? Eu fico procurando me amparar. Aliás, esse filme que eu fiz, direção da Cris Amato, ele... Para mim, ele vai ser um documento importante de como era o país que houve um país chamado Israel, onde eu fui fazer uma comédia romântica sobre dois judeus que saíram do Rio de Janeiro e foram lá. E era uma coisa engraçada. E a gente mostra os costumes e tal e sai vendo as belezas do país. O filme era isso. E foi uma delícia de fazer e ficou muito bem feito. Mas não existe mais esse país, sabe? E por isso eu acho que esse filme ainda vai ser muito importante. Porque você fala, ai, quero lembrar, já foi assim, olha aqui. A gente saía do Brasil e ia fazer um filme nesse país. Doido isso, né?
Me conta um pouco ainda sobre essa coisa, uma certa desesperança sobre a raça humana e a humanidade, né? Da qual eu compartilho com você. Me fala um pouco como é ter 80 anos, né, super ativa e fazendo... Você faz muita coisa, está sempre em cartaz, sempre organizando coisas e acompanhando o Drauzio também. Para quem não sabe, a Regina é casada com o Drauzio Varela, que é essa figura que dispensa... Não precisa mais explicar quem é, já faz tempo, né? E vocês são muito ativos, os dois com mais de 80. Como é que é? Assim, como é que você, de onde se arranja energia, dada essa burrice coletiva que nos assola, né? Como é que você tem saco e paciência e energia para fazer tanta coisa? Me conta um pouco como é que é ter 80 anos.
Ai, a gente precisa se esforçar, eu acho. Eu não fui muito disciplinada, não, sabe? E como eu era atriz, fazia expressão corporal, eu nunca fui de fazer ginástica certinho, nada. Agora sim, eu faço. E sinto que está me ajudando muito, sabe? Tentando ganhar alguma musculatura, está me ajudando muito e está me fazendo me sentir mais bonita, mais forte. Eu acho que eu estou mais forte mesmo. Então, encontrar o... E eu demorei para encontrar isso, porque exemplo eu tinha do Drauzio, né? Correndo, treinando, não sei o quê. Mas eu dava umas andadinhas e achava que já estava tudo bem, sabe? E, finalmente, agora eu vejo que não. E, Marques, eu vejo que ainda dá. Ainda é possível. Que eu estou conseguindo alterar alguns desconfortos que eu tenho através do exercício. Isso me dá um prazer, uma coisa boa de poder, sabe? Poder pessoal, assim. Então é isso. Eu estou vivendo muito bem esses 8 anos.
Agora, esse lado da... Por exemplo, você estava lá, você falou, pô, a gente tinha a sensação de que o Brasil só ia para frente, só ia melhorar e tal. Aí vem a ditadura, depois uma certa distensão, volta a democracia, eleições, e daí não tem uma coisa meio de voo de galinha aqui, quer dizer, a gente está sempre, agora vai e não vai. Aí vem, pô, aquela época do Bolsonaro que acabou com a cultura, acabou com o ministério, acabou com o cinema, tal. Agora volta o cinema. Não dá uma preguiça, assim, de puta, meu, desisto, assim, dessa terra?
Dá uma tristeza enorme. Enorme. Nem fala nisso. Porque eu acho que o Brasil tem uma riqueza artística e cultural, mas tão impressionante, sabe? Então, não é só que a gente é metido, orgulhoso do próprio país, não. A gente viaja, vê as coisas, né? E o Brasil é um país riquíssimo, uma cultura riquíssima. O teatro brasileiro é de uma força, de uma vitalidade, sabe? Que não chega nem perto de qualquer outro. Mas a gente está... Nunca... Por exemplo, eu estou na Oficina agora, né? Oficina, para mim, é um lugar encantado, sabe? É um lugar de transformação, é um lugar encantado. E eu tive a felicidade de poder fazer 80 anos mergulhada nesse universo. Que foi para isso que eu quis fazer teatro, sabe? Para uma transformação, para adquirir uma liberdade maior e para poder falar com as pessoas. Eu faço a doida da família. Fui convidada pelo Zé, que, aliás, hoje, aniversário dele, ele estaria fazendo 89. E um mês antes dele morrer, ele foi dar uma entrevista para o Drauzio, eu fui junto, e ele falou, Regina, eu vou fazer uma peça do Nelson Rodrigues e eu quero que você faça a Dona Marianinha, a doida da família. Isso foi uma grande honra, uma grande condecoração, sabe? Foi maravilhoso. Eu que admirei tanto eles, que eles foram meus guias, assim, essa geração dele, né? E, de repente, eu poder entrar nesse mundo como a louca. Sabe? Foi muito importante para mim. Foi meu presente de 80 anos.
Nessa coisa que eu estou chamando aí de estupidez estrutural do Brasil, né? O machismo ocupa um grande espaço. Assim, né? Ele é bastante responsável por essa cara tosca que o Brasil tem também. Né? Tem caras... O Brasil tem aquela história, né? Tem ângulos maravilhosos, e coisas da cultura que são imbatíveis, e as artes e tal, mas tem o seu lado sombra, né? E talvez o machismo seja um dos grandes componentes disso, né? Você falou, você teve esse privilégio, né, de conviver com essas pessoas que estavam acima desse negócio e tal, quer dizer, viviam numa outra esfera. Por outro lado, a gente sabe que nos anos 60, 70 e até agora mesmo, mas principalmente nessa época, as mulheres eram meio assim, decorativas, né? Era tipo um bibelô, ou então escravas mesmo, né? Escravizadas, dependendo da classe social e tal, elas iam de escravas a bibelô, ou as duas coisas em alguns casos, né? E você teve a competência, a sorte, o privilégio de ter uma vida que escapou disso, né? Por outro lado, imagino que tinha um machismo pesado também, né? Tava lá presente, o Brasil, né, o mundo das artes cênicas estava dentro do Brasil, né? Quer dizer, era submetido também a essa chaga aí. E conta um pouco como é que era ser uma mulher jovem, linda, toda sexy, gata, e pô, estudando teatro, não sei o quê, no mundo super mega machista e tal. Como é que era? Era pesado isso?
Mas eu tô purgando isso tudo agora, fazendo Senhora dos Afogados. Você entende? O Nelson Rodrigues escreveu a peça em 47, pega a década de 50 e essa podridão da família bem estruturada e que tem feminicídio, que tem culpa, que tem a angústia da culpa o tempo inteiro e a agitação do desejo sexual, né? Misturado, né? Vem aquela tremenda repressão. E é muito forte sentir que isso é brasileiro, sabe? E porque o sucesso que essa peça faz com juventude, que não, nem sabe direito de décadas de 50, dá a sensação que a gente está vivendo uma coisa que nós estamos ajudando a puxar um inconsciente que na minha geração foi vivido, né? Mas que ele está presente nos nossos netos, sabe? Eles se impressionam, a peça emociona de um tanto e faz você mexer com esse lugar que fala assim, culpa, culpa, sexo, culpa, mulher da vida, vai, mulher da vida, mulher de respeito, mulher da vida, sabe? Esse universo está dentro da gente, né? E aí eu acho que está um ano fazendo essa peça, eu acho que eu joguei fora muita raiva, sabe? E meu personagem, de repente, sai gritando assim, vê se não está muito atual. É um prazer na destruição e, ao mesmo tempo, uma culpa e uma religiosidade, um fingimento, tudo escondido, né? Então, eu acho que eu ganhei esse presente do Zé Celso. Hoje é aniversário dele, eu quero agradecer ele. Eu ganhei esse presente de fazer esse personagem que eu acho que me deixou muito mais...
Só para constar, nós estamos gravando esse programa no dia 30 de março. Então, dia 30 de março de 2026, o Zé Celso Martinez Corrêa estaria fazendo 89 anos, é isso?
E essa noite eles foram lá e plantaram... Eu não fui, não. Mas eles foram lá e plantaram uma araucária que a Michelle Matalon que deu para comemorar a hora que o Zé nasceu, que foi 2:30. Uma mulher vigorosa.
Gina, nós estamos falando de assuntos tão melhores e mais nobres, mas eu vou descer um pouco a régua, vou falar de uma coisa meio michuruca, mas que eu acho que vale a pena abordar com você, que é o caso do Banco Master, né? Esse maravilhoso escândalo brasileiro, né? Essa coisa da máfia brasileira. Mas tem de tudo aí, enfim, envolve gente de tudo quanto é poder e ministros disso, daquilo, e políticos, e empresários e tal. Mas o que eu acho mais legal a gente abordar é o lado cafona desse escândalo, né? Porque ele é profundamente cafona, né? Tudo meio brega, assim, meio mal feito, meio ridículo, inclusive, e tal. Aquela coisa daquelas festas com carruagens e drones que desenham corações no céu e tal. Eu queria saber como é que você se sente assim, vendo esse escândalo. Como dizem, né, cada país tem o escândalo que merece. Né? O nosso é bem cafoninha. Me conta um pouquinho da sua impressão sobre esse momento atual em que o caso do Banco Master é o maior assunto da sociedade brasileira.
É inacreditável, né? É inacreditável, você fala, não, mas não é possível. Não sei, a gente ainda ia buscar sempre uma esperança, falando assim, aí isso vai ser, aí vai limpar, esclarecer tudo, e aí... Mas sim, já faz parte do processo, já é o Brasil. Isso é muito difícil. Esse caso dá um cansaço. Verdade.
Então vamos falar de uma coisa mais legal, então, que eu imagino que seja legal, a não ser que você me diga que não é, que é estar casada com o Drauzio Varella há mais de 40 anos, né? É um cara que, como eu disse mais cedo, dispensa apresentações, né? Mas tem uma coisa muito legal do Drauzio, que é uma espécie de um sacerdócio, assim, né? Ele acredita, né? Ele acredita mesmo que é possível melhorar o país, melhorar através da saúde, através desse sacerdócio mesmo de explicar para as pessoas, de traduzir ciência e tudo mais. Né? Ele tem uma, um talento, entre outros, um talento muito grande assim, em tornar palatável, né? Traduzir as ideias, a ciência, o conhecimento de ponta para qualquer pessoa e tal. Agora, casamento pode ser com Jesus, com quem for, que é complicado, né? É uma gestão complexa, né? E vocês estão há 40 anos, pelo menos é isso que eu vi aqui na minha pesquisa.
40.
Não, e agora, ultimamente, ele fica subindo escadas loucamente, né? Então, você deve ficar atrás dele na escada para lembrar de um assunto, combinar a viagem. Como é que está sendo aí? Como é que é, na verdade? Viver uma relação tão legal, tão longeva, né? Tão frutífera, né? Cada um tem dois filhos, né? De outros casamentos. Então, me conta um pouquinho aí desse lado da tua vida.
Olha, Paulo, deu uma sorte aí, viu? Sabe, foi uma sorte boa para os dois, porque a gente se faz muito bem, sabe? E se fez muito bem, né, nesses anos todos, por isso que durou, né? E eu conheci o Drauzio, assim, ele foi meu aluno de teatro num curso no MAM, sabe? E eu fiquei amiga dele, gostei. O Drauzio é aquela pessoa doce, encantadora, engraçada. E quando eu me vi, eu já estava de professora, assim, só rindo dele, só olhando para ele. Sabe? Todos os alunos, assim, parados, e eu achando graça demais nele. E aí a gente começou a namorar aí, e só foi bom. A gente conseguiu, e passou várias coisas, algumas dificuldades, mas eu sinto que a gente não ficou botando o outro para baixo. Conseguiu não entrar nesse lugar de atrapalha, sabe? Que a gente vê aquilo que eu não gosto de ver nas relações, né? Que é de cobrança, mágoas e coisas assim. Não é, a gente conseguiu, entrou num canal bom, sabe? E nesse canal a gente permanece. E o tempo também vai dando para a gente uma sabedoria, né?
Agora, ô, Regina. Eu imagino que tem um componente muito importante, que é o fato de você ser muito ativa também, né? Porque tem aquela coisa da mulher de médico que reclama, que o cara está sempre disponível para o mundo, menos para a própria casa e tal. Eu imagino que você, tendo a vida autônoma e muito produtiva que você sempre teve, né? Imagino que esse problema não tenha sido um problema.
Exatamente, né? Porque eu conheci o Drauzio, eu estava em cartaz, aí eu comecei a fazer Chiquinha Gonzaga, fiquei 3 anos em cartaz, depois fiquei 4 anos com uma relação tão delicada, viajando pelo Brasil. Então, a gente tinha vidas assim, né? E o Drauzio sempre em São Paulo. Nessa época, ele fazia consultório 3 vezes por semana, e aí ele começou a atender na cadeia. Então, ele tinha uma vida muito em São Paulo. E então, a gente passou por isso, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que isso ajudou muito.
Agora, esse momento em que o Drauzio vai para o mundo da literatura, né? Eu acho que o Carandiru, acho que foi o primeiro livro, imagino. E depois isso funcionou muito, né? Ele escreve super bem. E, na verdade, ele tem uma vida tão original e tão única, né? E na hora que ele mostra que sabe relatar o que ele viveu, fica uma mistura irresistível, né? Mas depois vem o cinema lá com o Babenco, o filme que, pô, é um divisor de águas do cinema brasileiro, e, enfim, um monte de coisa. Aí acaba virando, vai para o Fantástico e tal. Como é que é esse lado aí, Regina? Isso tem a ver com você? Quer dizer, a partir da sua vivência do mundo da cultura, da arte e tal, você acha que inspirou ele um pouco a se jogar? Porque não tem nada a ver em tese um médico super sério, oncologista e tal, de repente está no Fantástico, apresentando quadros e tudo. Inclusive, muita gente critica, né? E criticou. Você acha que é um pouco fruto desse casamento, essa vontade de mergulhar em outros rios, em outros oceanos?
Acho que ele já tinha e era visível isso. Como ele curtia, como ele gostava de arte. Eu lembro que, quando acabou o curso, eu levei ele para jantar no Gigeto para conhecer a Lilian Lemertz como prêmio, sabe? Então, ele tinha já esse fascínio pelo mundo artístico, pelas artes em geral, já lia muito, sempre foi apaixonado pelos russos, sabe? Era curioso mesmo. Então, eu acho que, mesmo que eu não existisse, ele teria feito. Mas eu acho que eu ajudei, sim, porque a gente criou muitos amigos comuns, né? Então, a gente passou a viver muito meus amigos misturando com a vida da gente. E isso foi muito importante para ele também.
Tem uma coisa interessante nessa história de vocês, Regina, entre outras, né? Que pelo que eu sei um pouco e estava checando agora, o Gabriel, seu filho, né, que é um artista, um ator conhecidíssimo, Gabriel Braga Nunes, né, que muita gente conhece das novelas, do cinema. Mas ele era muito pequeno, né, quando você casou com o Drauzio, né? E o Drauzio virou meio uma figura importante assim para ele, né? Como é que foi esse lado assim de você já ter dois filhos, né? E o Drauzio também duas filhas e tal?
Eu dois filhos, um filho e uma filha, e ele duas filhas da mesma idade, sabe? Já era uma coincidência ali, quando eu conheci. Eu já era separada há muitos anos, e ele tinha acabado de separar. E eu era casada, os meus filhos, eu fui casada com um diretor de teatro, Celso Nunes, que foi muito famoso, e que fez um trabalho incrível aqui na década de 70, especialmente em São Paulo. E foi quando meus filhos nasceram. E quando eu conheci o Drauzio, a gente foi morar junto assim, uns 6, 8 meses depois que a gente se conhecia. E foi, sabe, ele foi realmente um grande pai para o Gabriel e para a Nina, sabe? Tipo assim... Ele acordava cedo, sempre acorda muito cedo, ele ia levar minha filha para pegar a condução da escola, sabe? Então, Sim. Ele cuidava mesmo, no sentido de botar a mão na massa, sabe? Me ajudava. Eu dormia até mais tarde, sempre atriz, voltando tarde, e ele sempre acordando cedo, sabe? E nunca tendo nenhum peso nisso tudo. Foi sempre muito bom. Meus filhos são apaixonados por ele, sabe? E ele deu, assim, eles tiveram uma convivência de pais, né?
Gina, tem um outro ângulo que muitas vezes as pessoas ficam meio assim de abordar e tal, acho legal a gente tratar, né? Que é a questão da profissão, do lado financeiro, né? Eu estou aqui entrevistando gente há 42 anos, muito ator, muita atriz, muito diretor, e assim... Em geral, com raríssimas exceções, a vida é um sufoco, né? Para ganhar dinheiro e ter uma vida legal e tal, com teatro é quase impossível, né? Com cinema hoje, essa coisa do streaming e tal, tem mercados novos abrindo e tudo, mas outro dia eu conversei com uma atriz jovem, né? E Alice Carvalho, que está fazendo um sucesso incrível, né? Uma menina linda e muito talentosa. E ela falou para mim, olha, eu vou te falar, deve fazer um ano, mais ou menos, que ela estava assim, com uma dificuldade grande, ela ganhava pouquíssimo. Assim. Acho que agora certamente melhorou, porque ela está muito, né, um sucesso grande, mas assim, ela inclusive não tinha vergonha assim, de abrir os números, falando o quanto ela ganhava, era uma coisa assim, simbólica mesmo. Enfim, como é que é esse lado? E ainda tem que ouvir, né, que a artista mama na Lei Rouanet, essas besteiradas todas que, né, que são, enfim, ainda ventiladas por aí. Como é que é a profissão mesmo, sabe? Você trabalhar com isso e tentar ganhar o seu sustento com a arte.
É que durante a minha vida de atriz mudou muito, né? Sabe, quando eu comecei como atriz, você era sempre empregada de uma companhia, né? Eu trabalhei com Tônia Carreiro, com Paulo Otran, e aí com Ruth Escobar. Então, eu entrava de convidada com um salário. Isso existiu, né, durante uma grande parte da minha carreira. E depois disso, eu lembro que a Ruth Escobar, inclusive, que me influenciou, porque... Você sente que a gente sentia que se a gente continuasse nesse esquema, você só ia fazer papéis secundários. Você nunca ia fazer a protagonista, porque quem ia arrumar o dinheiro, quem ia bancar e quem ia fazer o principal. Então, eu comecei a ficar me incentivando a virar produtora, sabe? Com grande dificuldade eu consegui. e consegui, e tive, e fui boa produtora, e tivemos, fiz alguns sucessos, como Uma Relação Tão Delicada, A Margem da Vida, Cenas de um Casamento, que eu fiz com Tony Ramos, e que nessa época foi uma época que eu consegui. Eu fui atrás, eu fiz a lei, fui atrás do dinheiro, consegui o patrocínio, consegui cumprir tudo, sabe? E nessa época eu conseguia ganhar alguma coisa, sabe? Eu lembro que na época de Uma Relação Tão Delicada, a gente ficou 4 anos com a peça em cartaz, todo dia lotado, sabe? Mas eu não consigo entender muito bem essa economia, sabe? Essa questão do valor do ingresso em relação, eu não consigo entender isso, porque nessa época era possível você ter algum dinheiro se a peça fosse sucesso, claro. Porque agora isso também nem isso existe, sabe? Não, eu vejo meu filho mesmo, ele está fazendo uma peça, meu filho, com o Léo Stefanini, e a peça é um sucesso, ele está viajando, ontem foi para Ribeirão Preto, estava... E ele ganha uma miséria, entende? E, quer dizer, essa situação do teatro ficou bem complicada. Eu não, eu estou numa transição agora, nem sei entender. Agora, no Oficina, aí é outro esquema. Oficina, você... É tipo... Você entra quase que numa igreja, sabe?
Sim.
Sabe? Mas eu não me conformo com isso, deles serem tão pobres. Eu acho tão absurdo, sabe? Porque não tem dinheiro, inclusive, para conservar a maravilha que é a obra da Lina Bobard, ter tudo isso, né? Eles não têm apoio, não têm nenhum apoio governamental. E eu acho engraçado quando eles falam dos agradecimentos, eles falam assim, queremos agradecer a cantina, o que é?
Piolim.
Não, Cantina Piolim, ao Toque Nordestino. Eu falo, cruzes, sabe? Conseguiu R$15 de desconto em um e outro. É muito nicho para uma coisa tão importante, sabe? É a companhia mais antiga que existe em São Paulo. Aquele edifício é uma coisa impressionante, porque é uma coisa que mistura com a cidade. E agora eles ganharam a causa e tem o Parque do Bexiga sendo aberto, né? E eu acho que é um lugar tão forte para a cidade, o Bexiga é tão forte para a cidade, que é impossível não ter ninguém que pense em ajudar. Quer dizer, tem algumas pessoas que ajudam particularmente, assim, sabe? Quer dizer, ajudam. Procuram estar junto, né?
Tem uma entrevista que eu estava puxando aqui quando eu fiz a pesquisa, que é dos anos 90. Você está com a Irene Ravache. Vocês estavam falando juntas assim, sobre a desvalorização da cultura no Brasil. Agora você me conta isso sobre a Oficina, que é um, assim, com perdão do clichê, é um templo, né, da cultura brasileira. Né? Tem todas as características do templo que acabou de perder o seu papa ali. Né? Como é que é, 30 anos depois dessa entrevista que você deu com a Irene, você acha que dá para dizer que melhor? Porque tem, ao mesmo tempo, o Oscar... E o filme X, o filme Y e tal, mas aí tem Oficina ali pegando permuta de cantina e tal, 30% da quentinha, né? Quer dizer, a cultura no Brasil, na tua visão, ela avançou como ela merece? Ela está andando para trás ou está andando em círculo? Como é que é a tua visão?
Eu não sei se está andando para trás. Acho que para trás a gente não anda. Que a gente aproveita a própria dificuldade para a transformação, não é? E nisso a Oficina é muito eficiente, para mim foi muito eficiente isso, sabe? Falar, tá ruim, então o que, que eu vou fazer a mais? Né? Para onde que eu posso ir que eu ainda não fui? Porque não tem mais fórmula, né? Eu primeiro entrei na fórmula empregada de um ator, depois produtora, e essa fórmula não existe mais. Eu acho que a gente está procurando, a classe artística está procurando, sabe? Está procurando, a gente tem conversado mais, a gente tem procurado, eu sinto isso muito forte, que está havendo... aliás, está havendo, não só em mim, como nos ambientes que eu frequento todos, uma vontade de se expressar mais racionalmente, estudar mais, sabe? Para poder ajudar a combater os preconceitos, sabe? Você ter mais argumentos, você poder ser mais, ter um pouco desenvolver as características que o Drauzio me inspira, que é conseguir se expressar para qualquer pessoa, né? Então, eu acho que a classe artística está procurando muito isso e está encontrando numa diversidade enorme, porque também teatro sempre foi uma multidão de coisas, né?
Você me falou que a peça Senhora dos Afogados, que você estava fazendo agora, dá um tempinho e volta, né? Volta em abril, é isso?
Ela volta para fazer a partir do dia 17 de abril. A gente faz sexta, sábado, domingo, e depois a gente faz sexta, sábado e domingo, 24, 25 e 26.
Mas olha, além de eu ter adorado te rever e trocar essa ideia e te conhecer melhor e tudo, tem essa história, né, que eu acho muito importante, assim, de dar vazão ao que você realmente é e quer. Eu acho que isso tem muito a ver com a sua história, né? Quer dizer, ter tido a coragem de sair lá nos anos 60 do interior, de sair debaixo da asa dos seus pais e vir para uma cidade bem louca, que já era louca desde sempre, né? E aí desbravar todo esse mundo estranho e ao mesmo tempo fascinante, né, que você desbravou e conquistou, né? E agora tá, pô, né, nessa fase da vida fazendo a louca do Zé Celso. Quer dizer, fazer a louca do Zé Celso é realmente a consagração, né, máxima.
Eu sinto consagrada.
É equivalente a uns 47 Oscars, né? Porque para você ser escolhida para ser a louca pelo Zé Celso.
Você sabe que eu sempre, antes de entrar em cena, tenho que pensar algumas coisas para me ajudar, para me dar coragem. E o Zé sempre foi uma pessoa que me deu coragem. Na verdade, eu sempre rezei pelo Zé, sabe? Zé, me ajuda a ser mais livre, sabe?
Olha, Regina, adorei te rever, trocar essa ideia, te conhecer melhor. Obrigado. Manda um beijão para o Drauzio. O Gabriel também, que eu conheci anos atrás, meio por acaso, numa festinha lá em Nova York, a gente bateu um papo, vi que é um moleque muito bacana também. Obrigado, Regina, foi uma delícia.
Olha, eu que agradeço muito, adorei, viu, Paulo? Me senti muito bem com você.
Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né, a sua emoção mesmo, né? Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Dourado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, sua reflexão, que vai ser muito bem-vindo.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!